Dia, boa tarde, boa noite pra você que tá acompanhando aqui mais um episódio do Tanoshi. Sejam bem-vindos. E olha, episódio 18 hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre obras, né, da cultura pop asiática que impactaram a cultura dos esportes eletrônicos, esportes tradicionais e muito mais tradicionais, né? Os esportes eletrônicos estão começando a surgir agora. Quem sabe daqui a um tempo a gente não veja mais obras que se relacionam, né, com esse tópico. Mas antes de mais nada, de entrar no assunto, queria agradecer rapidinho a galera da Shine Press, que tá fazendo uma parceria com a gente, né? A galera que cria conteúdo pra D&D 5E, especialmente itens mágicos e criaturas com foco em mecânicas inovadoras e uma arte muito bonita. E pra você conhecer a galera do Shine Press, que tá com uma parceria muito legal com a gente, com 25% de desconto lá na lojinha deles, na Ko-Fi, conheça aí pelo apoia.se/ShinePress. Então é S-H-I-N-Y, Press, né? P-R-E-S-S, e tenha 25% de desconto, então, utilizando aí o cupom TANOSHI. Então, pra jogar o seu RPG, pra tentar comprar um item lá, alguma coisa que vai ter impacto na sua jogatina, dá uma olhada que eles têm coisas muito legais. A lojinha é Ko, então ko-fi.com/ShinePressBR. E nas redes sociais, vocês encontram eles também por ShinePressBR, Insta, Twitter, enfim. E também falar do nosso apoia-se, né? Se você quer apoiar o nosso trabalho, se você gosta do nosso projeto, você pode, é claro, acessar lá o apoia.se/tanoshi. Tem várias recompensas lá, dependendo do tier, né? Tá tudo especificado, a gente tá arrecadando já uma quantia legal. Tem sorteio também pra todo mundo que tá lá, né, no apoia-se. Então, se você tiver, mesmo com 5 reais, você entra no grupo dos apoiadores, vira e mexe, tá tendo coisa lá que a galera que... Pra eu resumir pra galera que tá acompanhando, né? Às vezes, você entra lá com 20 reais pra concorrer a sorteio, só que a galera que ganha não responde sorteio. Aí acaba sorteando pra quem tá lá no tier de 5. Então, você demole, né? Se você acabar ganhando e não responder, sumir, desaparecer, ou não quer o sorteio, a galera que já está lá no nosso grupinho, mesmo com 5 reais, já tá concorrendo aí a algumas coisas que acabam sobrando, prêmios extras, enfim. Então apoia a gente lá, que tem muita coisa bacana, e mesmo com 5 reais que seja, vocês já ajudam a gente pra caramba. E agradecer também aos nossos apoiadores-chefes, né? O Eric Batista, o Gabriel Gatti, Sara, João, Tim, Lucas Kevin, Guilherme André. E é isso, vamos pra mais um episódio. Hoje, né, falando sobre algumas dessas obras que envolvem, né, esportes de modo geral. E eu já queria, antes de dar boa noite pra Pá, eu já queria falar que, assim, eu sempre fui muito preconceituosa com obras que envolvem esporte, porque eu falava, pô, como que eu vou gostar disso aí, né? Já não sou tão fã, assim, de esporte na época, né? Quando eu comecei a me aproximar mais da cultura otaku e de modo geral, assim, eu não era tão envolvida. Hoje eu gosto de NBA, né, assisto, acompanho. Mas eu não era tão envolvida, assim, no geral, com esporte, né? Eu nem trabalhava com esporte eletrônico. Mas, de alguma forma, algumas obras ali foram me ganhando, né? Vamos entrar nesse assunto também. Mas antes, boa noite, Pá, nesse calor de São Paulo. Hoje, feriado, né? Dia 15.
Pois é, gente.
Tá uma noite boa, né? Tá uma noite boa.
Tá uma noite gostosa. Uma noite pra tristeza dos monarquistas. E que deixa a gente feliz, na real, né? Porque hoje é a proclamação da República. Mas hoje vamos falar de uma coisa que é bacana, assim. Eu gosto muito de esporte, ao contrário da Leti. Eu sempre fui muito ativa na minha infância e adolescência. Então, assim, até os 18 anos, mais ou menos, eu fiz esporte. Então, eu joguei futebol mesmo, fiz nos clubinhos mesmo, né? Em clube, clubezinho assim da cidade. E peguei aí pra campeonato no futebol e tal, joguei basquete, joguei handball. Na escola o handball era mais forte pra mim, eu era goleira, porque eu não tinha medo de bola, justamente por causa do futebol. E é isso, assim, eu sempre fui muito ativa, sempre gostei muito de esporte, jogava tênis de mesa, sabe, assim, obviamente como hobby e tal, mas meu pai que me ensinou. Então, meus pais, eles apoiaram muito e investiram muito nessa parada do esporte, de você, da criança mesmo, soltar energia e tal, né? Então eu fiz tudo, fiz natação, joguei basquete, joguei joguei handball, joguei futebol. Então, assim, o esporte sempre esteve muito na minha vida, né? Só que eu, ao mesmo tempo que sempre ficou muito na minha vida, eu nunca li muito muitas obras, assim, nem li e vi, né, ao mesmo tempo. Nunca fui tão próximo, assim, das obras de esporte, porque eu sempre tive um problema na questão da emoção, né? Principalmente nas leituras, né? Leitura é muito difícil de você entender todas as movimentações do esporte e tal. Então, eu acho que eu sempre tive uma questão, assim, com as obras de esporte, de acabar não consumindo tanto, apesar de eu ser muito ativa no esporte. Então, eu acho que é uma coisa que pode ser um contraste aí interessante, né? Não sei com quem é pra você, Leti. Você falou que começou a consumir há pouco tempo, né? Alguns esportes e tal. Mas realmente, assim, eu tenho pouquíssimas. Pouquíssimas não, vai. Existe uma lista, sabe? De obras assim que eu gosto e que eu consumi e tal. Mas, dado o meu histórico, eu acho que eu poderia ter lido muito mais, sabe?
Cara, eu tenho uma relação assim complicada porque no colégio eu até jogava assim, tipo, fazia educação física, eu odiava, né, educação física, mas a coisa que eu gostava era que eu não era tão ruim, né, porque eu era ruim em tudo, né? Era a última a ser escolhida em tudo. Mas a única coisa que eu não era tão ruim era futsal. Então, quando eu tinha futsal, eu até gostava de jogar, porque assim, eu sou baixinha, né, gente? Não tenho nenhum 60. Então, jogar basquete eu achava da hora, mas mano, não era boa, né? Fazer o quê? Dá, jogar vôlei baixinho, né? Aí depois eu entendi que se você é japonês e é baixinho, talvez tenha um caminho para você. Mas brincadeiras à parte, né? Com o Haikyuu aí, eu fui conhecer, né? Eu fui me aproximar mais, assim, de esporte mesmo, agora um pouco mais adulta. E assisti, né? Eu comecei. Eu tive esse interesse, né, em esporte eletrônico, graças aí ao League of Legends, né? Então, só dando um pitaco aqui falando sobre um pouco do meu trabalho. Eu trabalho com Valorant hoje em dia, sou comentarista pela Riot, mas comecei comentando League of Legends, né? E na época, eu não tinha, assim, eu. O primeiro contato que eu tive, né, com esporte eletrônico foi numa arena lá do estúdio do CBLOL, né? Foi assistir o CBLOL. E aí, estar no meio da torcida, e cara, era uma torcida pequena, é bizarro isso, mas estar no meio da torcida me fez apaixonar pelo negócio, sim. A ponto de eu pensar, meu, eu quero trabalhar com isso, eu quero estar aqui. Né? E aí na época eu queria ser jornalista e tal, era uma outra realidade para mim, mas aquilo me fez assim, não só aquele ambiente de torcida, né, mas o ambiente competitivo me fez pensar um pouco sobre a minha vida, de modo geral, como, nossa, como que essas pessoas chegaram aqui? Para mim era tudo meio maluco, assim, nossa, que bagulho, sei lá, é bizarro, né? Tipo, algumas pessoas querem ser médicos, outras, sei lá, advogados, jornalistas, sei lá, enfermeiro. Aí tem um cara que quer ser jogador de futebol, né? Tem um cara que quer ser jogador de vôlei, nadador, atleta olímpico. E essa parada, ela mexeu comigo, assim, a ponto de eu querer conhecer as histórias dessas pessoas, né? E aí eu comecei a ir atrás de histórias de jogadores de esporte, né? Eletrônico mesmo, né? Então, galera que jogava LOL, principalmente, eu fui conhecer um pouco mais. E eu vi que tinham histórias ali incríveis, que realmente você conseguia formar laços, você conseguia criar, desenvolver um carinho, né? Pela pessoa, pela batalha que ela tinha desenvolvido, pelas coisas que ela tinha corrido atrás. Então isso me fez assim me abrir um pouco mais para materiais de esporte em geral. Então eu comecei a consumir mais documentários, né? E aí sim, eu descobri que tinha alguns animes, né? Já conhecia alguns, acho que os que eu mais acompanhava mesmo eram os de luta, né? Porque como eu já pratiquei tanto jiu-jitsu quanto boxe, eu tinha, aí sim, né, agora um pouco mais adulta, já essa parada da luta me pega mais, né, do que o esporte tradicional em si, né, que eu não era tão boa. Mas aí eu comecei a consumir algumas coisas que envolviam luta, né? Tem várias obras japonesas que dá para citar que elas vão mais nessa parada de luta mesmo, arte marcial, ou o próprio boxe, né? Acho que o Hajime no Ippon, exemplo aí maravilhoso. E outros, né? Ashita no Joe também, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas são obras que me fizeram, assim, já conhecia, já tinha contato, mas a parada do esporte tradicionalzão, né, tipo futebol, basquete, eu já não tinha tanto vínculo. E aí eu falei, cara, como que eles desenvolvem isso? Como eles criam esse laço do leitor, né, ou do espectador com esse tipo de obra? Porque, para mim, tem essa questão do torcedor, né? Você torce e aí você se relaciona muito mais fácil com o esporte porque você tá torcendo pro time X ou pro competidor Y, né? E aí eu fui entender, né, que esse protagonista, diferente, mas não tão assim do Shonen, normalmente ele é a cara dessa obra, né? Ele vai sendo desenvolvido, ele vai sendo aprofundado. E aí eu comecei, acho que o que mais me fez, assim, pegar, mesmo as duas que mais me fizeram me apegar a esse tipo de obra foram as mais conhecidas, né? Haikyuu e Slam Dunk. Que moldaram um pouco do gênero, né? Direcionaram um pouco de como ele ia ser estabelecido. Porém, né, acho que com o Slam Dunk foi um pouco diferente, porque o mangá eu me apeguei muito, né? Acho que em questão de anime, acho que nem é tão bom assim. Sim. Mas o Haikyuu, o anime, é absurdo.
É absurdo. É absurdo, é absurdo. Uma coisa que você chegou a citar aí, acho que tá no Joe e tal, tá aí uma obra que eu gostaria muito de conhecer, assim, né? Um clássico, tem uma importância absurda na cultura pop japonesa mesmo, historicamente. E eu sei muito por cima, nunca cheguei pra ler, né? Nunca realmente cheguei pra ler. E tá aí uma obra que eu acho que seria extremamente emocionante, uma obra que, mesmo ela sendo um pouquinho datada, ela também é muito atual.
Sim.
Né? Então, eu tenho um carinho, assim, porque quando eu tava fazendo meu TCC, quando eu estudava muito, lia muito livro sobre cultura pop asiática, acho que Tanojo sempre foi muito citado, né? Então, assim, nas leituras todas, eu meio que sabia o que era Ashita no Joe e eu consegui me aproximar um pouco de Ashita no Joe, ao mesmo tempo que eu nunca tinha lido a história, né? Então, esse processo com Ashita no Joe vai ser bastante interessante. E Regime no Ippo, o meu contato com o Regime no Ippo foi muito com as músicas, né? Que tem uma banda que eu ouvia quando era adolescente mesmo, que tocava algumas músicas do Regime no Ippo. E aí eu fui ver um pouco das aberturas e tal, mas eu não cheguei a ver o anime de Regime no Ippo, né? E eu gostei daquilo que eu tinha visto, aí eu peguei e falei assim, bom, eu vou pro mangá, porque eu sempre tive um pouco de, como posso dizer, um pouco de preconceito com os animes de esporte, principalmente animes mais antigos.
Uhum.
Porque o pessoal, ele nunca seguia a história, de fato, né? Assim, as produções japonesas, era muito comum, 5 anos atrás, talvez um pouquinho mais de 5 anos, eles só fazerem uma adaptação lá de 26 episódios no máximo, e independente do tamanho da história, eles faziam aquilo em 26 episódios, enfim.
Morria ali.
Então era sempre um final alternativo, era uma coisa que não seguia a história, de fato. Então eu falei assim, bom, o Regime no Ippo entra nisso, né? Então não vou pro anime, cara, eu só vou perder tempo, porque vai chegar no final, eu vou ter que ir pro mangá de todo jeito. Aí eu fui, quando eu vi o tamanho daquilo.
Sim,
de mangá,
eu tava rindo disso.
Aí eu falei assim, tá, vai ficar pra outra vez. Não. E aí eu não, nunca li Regime no Ippo, assim, apesar de eu sempre ter tido muita curiosidade, gostar ali das aberturas que eu via e tal, mas eu falei assim, gente, eu já tenho One Piece aqui pra ver uma coisa tão longa. E eu tenho realmente, acho que desde lá até hoje, assim, eu tenho essa questão com obras muito grandes, sabe? Obras, assim, que passam de 30 volumes, eu já acho, assim, mano, muito grande. É uma enormidade de história, já é muito difícil de acompanhar, sabe? Então, eu tento consumir obras que realmente sejam mais curtas, mais dinâmicas, enfim, mais enxutas, sabe? Então, eu acho Sim. que, tipo, Regime no Ippo vai ser essa obra que vai ficar sempre ali, do tipo, olha, eu sei que é massa, eu sei que as pessoas, eu sei que, tipo, tem várias qualidades, mas, gente, é maior que One Piece, sabe? Mano, é muito grande, é muito.
São 129 volumes e um adendo, continua em publicação, né?
Continua em publicação e a gente nem sabe quando vai acabar isso.
E começou, Sim. né, Regime no Ippo é de 1989 e Ashita no Joe é de 1968. Só que o uhum. Ashita no Joe, ele acabou em 73, ele teve aí 20 volumes, né? Uma história que já encerrou, até curta, relativamente curta. E foi uma referência aí pro gênero de boxe, né? No Japão. E Hajime no Ippo, que assim, é um dos maiores mangás, assim, dos mais elogiados também na história, né? Ele tá na lista ali das... Se for pegar os mangás mais importantes, e mangakás, né? Mais importantes também, você vai achar lá na lista o Morikawa, que é o autor, vai achar o Hajime no Ippo. Porque ele é referência, não tem como, né?
Sim.
Total referência.
Não, então, e aí, assim, é isso. O Hajime no Ippo acabou não indo. Mas, assim, a minha história muito com os mangás de esporte, obras de esporte, na real, foi muito por conta do Slam Dunk, né? Eu comecei a jogar basquete por causa do Slam Dunk. Então, assim,
Você
eu também sou baixinha.
Isso.
Né? Eu sou baixinha também, tenho 1,63 só. Mas, ali no basquete, pelo menos quando todo mundo é adolescente, todo mundo mais ou menos tem a sua altura, né? Então, assim, ah, beleza, tem uma galera que é mais espichada mesmo, e já, né, na puberdade acaba crescendo e tal. Mas quando você tem 13, 14 anos, mesmo os homens, eles ainda estão numa fase ali, de crescimento que ainda não é tão distante, entendeu? Ainda assim, de maneira geral, você consegue competir, né? Então, os professores deixavam a gente fazer aulas mistas e tal, no clube mesmo, né, que eu jogava. E era muito gostoso, assim, não foi que nem o futebol, que eu realmente fui para competição, que eu levava a sério, que tinha todas as aulas na semana e tal. O basquete, ele era muito umas aulas, assim, mais livres, né? E que o professor ali ajudava e tal, mas não tinha, não era essa coisa assim, olha, na terça-feira você vai treinar e na quinta-feira você vai treinar, sabe? Não, não era assim que funcionava na questão do basquete. Mas mesmo assim, mesmo sendo baixinha, você tem aquela coisa do, como é que é o nome do armador, do Shohoku, gente? É Miyagi? Acho que é Miyagi, né? Eu não lembro se é Miyagi, Miyagi.
Agora não, também não vou lembrar.
É alguma coisa, é Mi alguma coisa, né? E ele me inspirou muito, porque ele é baixinho, acho que ele tem 1,69, né? E ele tá ali querendo, falei certo. Ele tá ali, ele quer ser jogador profissional e tal, ele ama basquete. Então aquilo me motivou, né? Então na leitura de Slam Dunk me motivou muito. Ele, tipo, beleza eu ser baixinha, beleza eu ser ruim, que nem o Sakuragi, que, putz, ser péssimo no início, péssimo, péssimo, não sabe nada de nada, não sabe as regras básicas, né? Então, para mim foi muito na questão de me divertir, né? De jogar basquete realmente para me divertir. E basquete é muito foda, gente, assim, meu, ele é simples, ele é muito simples e dinâmico. Então, assim, meu, é correria para todo lado o tempo inteiro e cada segundo conta. É tipo um lance muda o jogo, sabe? Então, é uma coisa que é bastante emocionante e foi muito marcante para mim. Toda a leitura de Slam Dunk, porque quando eu comecei, eu não esperava absolutamente nada da história. Eu tipo, achava bonito o traço e tal, mas eu não esperava absolutamente nada da história. E foi assim, a cada jogo novo, a cada evolução do Sakuragi, eu me via ali também, sabe, no processo. Não só de torcer por ele, mas também de aprender o jogo, né? Então, Slam Dunk foi realmente uma obra bastante marcante e determinou muito. O meu amor mesmo pela obra e olhar para as obras de esporte com um jeito diferente, né? Porque eu ficava muito naquela, será que essas obras em desenho vão me emocionar? Porque, cara, eu era fissurada, por exemplo, por futebol, né? Eu fui muito São Paulina, ainda sou São Paulina, mas eu digo que fui muito São Paulina roxa mesmo, de ir em estádio ali até 2012, sabe? Então eu ia no estádio, ia no Morumbi, adorava, tipo, acompanhava mesmo, torcia que nem uma condenada. Eu era pequenininha ainda, mas pequena assim, né? Eu era criança, tinha acho que 10 anos, 11 anos, sei lá, quando o São Paulo foi campeão mundial, né, em 2005 e tal. Então, mano, aquilo para mim sempre foi muito emocionante. O esporte em si sempre deu muita emoção. Sabe, você vê um jogo da seleção brasileira de vôlei, sabe, numa Olimpíadas, e cara, você
Sim.
vê a gente ganhando uma medalha de ouro, isso sempre muito emocionou. Eu sou muito gayzinha, gente, assim, eu vejo um jogo desses jogo Copa do Mundo, jogo olímpico, mundiais e tal, eu me emociono demais. Eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas um tempo atrás, aí um mês atrás, eu vi um corte Cortes do jogo do América do Rio Grande do Norte contra um outro time que eu não lembro agora, que eles estavam jogando para ver quem iria para a Série C, né? E o América do Rio Grande do Norte, ele tinha que fazer 3-1, né? Ele começou dando, acho que é isso, né? 3-2, 3-1, alguma coisa assim. E foi super emocionante o jogo, gente. Super emocionante um jogo, assim, que era o time que ia pra Série C, entendeu? E, cara, eles ganharam no último lance do jogo. O América do Rio Grande do Norte, a gente ganhou o acesso no último lance do jogo. E assim, eu comecei a chorar quando eu vi os cortes, entende? Eu comecei a chorar de emoção, porque eu pensei, gente, eu quero torcer pra esse time agora, não sei o quê, porque, cara, é muito assim, você vê toda a torcida, gente, eles conseguiram. O América do Rio Grande do Norte conseguiu levar 30 mil pessoas pro estádio. Vocês têm noção disso?
Caramba, mano, que da hora.
É muita gente! Então, assim, eu fiquei super
Muito bom.
emocionada. Então, essas coisas do esporte mexem muito comigo, mexem muito mesmo, assim, eu fico muito emocionada. Então, Islandan foi essa obra que captou isso, sabe? Pelo menos para mim. Eu tinha esse preconceito porque eu falei assim, cara, essas obras elas não vão me transmitir isso, né? Não vão me transmitir essa emoção que eu sempre sinto assistindo jogos mesmo, né? E Islandan que deu. Então, assim, putz, Islandan que ele foi assim essa primeira obra mesmo que me tirou todo o preconceito do que tipo, olha, as obras de esportes podem sim te emocionar. As obras de esporte vão trazer esse quentinho no seu coração e vão trazer personagens que você vai se identificar, não só você, mas você vai conseguir ligar esse personagem ao próprio esporte, né? O esporte muda vidas, né? Então, e o Islandan que tem
Sim.
muito isso, cara. O Islandan que ele mudou a vida daqueles personagens por causa do basquete, né? Então, putz, é muito emocionante. Eu acho que vai na mesma esteira de Haikyuu, né? Por isso que também Haikyuu mexe muito comigo. Porque ele vai muito nessa esteira do tipo, olha, mesmo que quando essa galera for pra faculdade, começar no mercado de trabalho e tal, não necessariamente eles precisam seguir como jogadores profissionais, mas ainda assim o vôlei mudou a vida daquelas pessoas, mudou o caráter daquelas pessoas e fez elas trabalharem melhor em equipe, a se comunicarem, aquilo tudo, né? Então, muda. Não à toa que a gente vê o time hoje japonês de vôlei. Meu, assim, cara. O quanto eles melhoraram desde o início de Haikyuu, porque Haikyuu acabou, mas assim, ficou uns anos aí, né? E, gente,
Sim.
parece coisa, parece história mesmo, assim, mas é real, cara. Quando Haikyuu terminou, você vê a evolução da seleção japonesa de vôlei, sabe? E o quanto eles amam Haikyuu, sabe? Então, assim, é uma coisa que você tem essas histórias da cultura pop asiática que, de fato, emocionam pessoas, né? Deixam essas pessoas sonharem, sim, dá inspiração, traz não só inspiração, mas também aquela vontade de, tipo, eu quero treinar mais, eu quero me esforçar mais, sabe? Tem muito dessa coisa, porque no esporte tem muito dessa coisa, olha, você trilha o seu próprio caminho, porque depende muito da sua própria habilidade, né? Então, assim, quanto mais habilidoso, quanto mais dinâmico você for, quanto mais flexível você for no esporte, mas os olhares vão ficar para você, né? Então é muito sobre talento, é muito sobre habilidade, técnica e tudo mais. Então é tudo muito sobre esforço também, né? Então eu acho que essas histórias mexem muito com as pessoas e tudo mais. E é engraçado ver a quantidade de obra que tem no Japão, né? Até, tipo, é realmente um gênero muito forte no Japão, assim, historicamente, desde Ashita no Joe aí e tal. É uma coisa que cresceu absurdamente no Japão, ao ponto de ser, ok, isso é um gênero estabelecido, nós sempre vamos trabalhar com histórias agora de esporte, e isso de maneira geral, tá, gente? Não só na Shonen Jump. Então, assim, você tem uma cacetada de obra que, inclusive, vai falar de jogo de tabuleiro, né? Jogo de
Sim,
tabuleiro
Shogi.
que... Isso, que tem campeonatos sérios, tem campeonatos oficiais e que dá dinheiro, que tem profissões, né? Tipo que nem xadrez. Então você também tem essas obras, né? Então, a primeira obra que eu tive contato com isso, com esses jogos alternativos, né? Vamos dizer assim, foi o Ricardo Nogô, né? Que é uma história meio esquecida no churrasco, né? Mas é uma história que fala de Go, né? Do esporte Go, que é um esporte de tabuleiro também. Ele lembra um pouco xadrez, mas, gente, assim, ele tem regras, assim, muito diferentes mesmo. É, meio dama, meio xadrez, assim, e com regras muito específicas. E ele é uma história desenhada pelo Obata, né? E ele fez junto com uma autora, eu não vou lembrar o nome dela, eu sou péssima de nome. Mas, assim, por
Yumi
mim.
Hota.
Isso, muito obrigada. E é uma história, gente, assim, grande até para uma obra de esporte e tal. E me chamou e ela é muito divertida. Faz bastante tempo que eu li, faz muitos anos que eu li, eu não lembro completamente tudo que acontece, mas você tem uma evolução também extremamente gostosa. assim, sabe? Ele mistura um pouquinho de fantasia, porque tem o um espírito ali de um jogador que foi. Um jogador não, mas uma pessoa que amava Go, uma pessoa que era muito boa no Go, e que acaba ali seguindo a jornada com o protagonista, sabe? Não tem um pouco dessa parte da fantasia, porque tem esse espírito. Mas ao mesmo tempo você também tem todas as explicações de como o Go funciona, como os campeonatos funcionam, e esse protagonista que quer cada vez mais, ele é apaixonado por Go, só que ele ainda tá numa fase ali muito, muito primária e tal, e ele ainda tá aprendendo. E me marcou também, sabe? Me marcou também, falei assim, cacete, a gente não quer dizer que tem tanta obra assim que sai dos esportes tradicionais, né? Então. Foi aí também que eu vi que dava para dar mais chance para obras diferenciadas mesmo. E não à toa eu comecei Sangatsu no Lion, né, Leti? Que você gosta bastante.
Também é de Shogi, né? A gente falou de Sangatsu um pouquinho no episódio que a gente fala de saúde mental, né? Porque é uma obra que vai tratar ali de uma depressão do protagonista, né? Questões realmente sensíveis quando o assunto é saúde mental mesmo. Então, nesse episódio aí, se vocês procurarem, a gente fala um pouquinho melhor disso. Mas sim, é incrível, né? Acho que essas obras que sabem misturar o esporte com outros elementos, né? Elas fazem muito sucesso, né, no Japão. E sobre isso ainda queria mencionar, né, o japonês, ele tá acostumado a consumir essas histórias de superação desde aquele pós-guerra, né, que o Japão ficou derrotado, ficou sensível, ficou naquela, pô, como que a gente vai se reerguer? Eles não podiam se militarizar, né? Então eles pensaram, pô, como que a gente devolve ao povo japonês esse sentimento de superação, de pertencimento, do que é ser japonês, né? E aí vem muito dessa cultura um pouco mais focada ali num desenvolvimento individual, né? De que você, pô, você pode chegar lá, né? Você pode ficar ser mais forte, superar os seus desafios, seus problemas. E aí as obras de esporte, elas começam também nesse pós-guerra a serem muito mais veiculadas, né? Então tem esses mangás de boxe, né? Assim, o japonês geral foca muito em arte marcial, em luta, né? Porque eles têm mesmo judô, né, jiu-jitsu, artes marciais ali que se encaixam muito no que eles gostam de fazer, pensando na própria cultura, né? Pensando no que está enraizado. Mas acho que vale dizer, né? Isso vem de um sentimento dele de reafirmação, até pro, né, essa questão do próprio esporte, né? Os japoneses não são uma grande referência nesses esportes mais tradicionais, assim, basquete, porque eles são, por genética, um povo mais baixinho, né? Então aí eles usam protagonistas baixinhos para mostrarem que, olha, os baixinhos também podem. Então olha que representatividade, né? Olha que beleza. Porque aí eu me sinto representada também. Brincadeiras à parte, mas você, né? Uma série de pessoas, os japoneses mesmo também, mas brincadeiras à parte, eu acho que o Japão soube criar, né, essas histórias de protagonistas que começam ali de repente, né? Numa relação difícil, e aí usam do esporte para superar alguma coisa na própria vida, para se conhecerem mais enquanto sujeitos, né, enquanto pessoas no mundo, para se provarem, né, diante de alguma coisa. Então isso tem a ver um pouquinho aí com o Hinata também, né, no Haikyuu, que ele tem essa baixa estatura, mas ele sonha, né, em chegar lá e revive, né, o clube ali de vôlei do colégio. Então, tem uma série de coisas que a gente vai ver se repetindo em histórias de esporte, que também, de alguma forma, aparecem em shonens tradicionais, né? Em esses shonens de lutinha, em que o protagonista também quer se superar, quer ficar mais forte, quer chegar em objetivo X, Y. Então, eu gosto muito de ver, principalmente nessas histórias de esporte, né? O que eu mais busco, particularmente, é esse desenvolvimento mais aprofundado dos personagens, né? Eu quero saber quem são essas pessoas que estão ali. Comentaram sobre Rio no chat, né? E fazendo link aqui com o Slam Dunk, porque é do mesmo autor, né? Do Inoue. Rio é uma obra muito interessante porque trata ali o basquete de uma forma um pouco diferente do Slam Dunk, porque ele vai mexer um pouquinho com o basquete de cadeira de rodas, né? Então vai para um outro âmbito, personagens um pouco mais maduros. É um mangá seinen, né? Então ele realmente está buscando um outro público, ele tá falando de tópicos mais sérios, mais sensíveis, e são personagens que estão ali marginalizados pela sociedade, né? Todos querem jogar basquete, mas não tem lugar para jogar. Eles têm se não me engano, um dos protagonistas ali, né? Que acho que são três os focos do mangá. Ele teve que abandonar o colégio, né? Ele não tem expectativa de futuro. Então, são obras que vão mexer ali com questões um pouquinho mais delicadas, né? Mostrando ali algo que também aparece de maneira recorrente nessas obras de esporte, que é, eventualmente você vai ter um protagonista que ele tá numa condição ruim, seja econômica, porque ele não, né, vem de uma família pobre, seja ali porque ele teve que abandonar o colégio para fazer X coisa ali para a família, ou porque ele, né, precisou trabalhar, enfim. Uma série de situações que vão se repetir, até, se não me engano, o Ashita no Joe é assim também. E nesse caso aqui entra uma questão de deficiência física, né, que é uma outra parada bem diferente. E também, né, a parada de você ser considerado inferior por isso, né? Você ser visto como alguém que não é capaz de fazer alguma coisa, tipo, você sequer pode andar, então como você vai praticar um esporte, né? Um esporte como o basquete, né? Eu acho que o Rio, nesse sentido, é umas obras, acho que mais interessantes para se tocar aqui no tema, né? Porque ela vai mexer com essa questão de PCD, pessoas com deficiência, de uma maneira que eu acho que é bem sensível e bem respeitosa. Aliás, o Inoue é fantástico, né? As obras dele são incríveis. E, cara, eu acho que essa é uma tendência que se repete muito em obras de esporte, assim, você realmente trazer para o protagonista um sentimento de evolução e superação, né? Ele vai se superando, ele vai conhecendo os limites dele, entendendo que ele não vai ser capaz de tudo, né? Também, não vai ser. Com exceção de Blue Lock, né? Esquece Blue Lock por enquanto.
É, calma aí que a gente vai chegar lá ainda, né?
Mas no geral, né, no apanhado geral, você tem algumas. Né, o protagonista, ele chega num momento ali que ele entende também que pô, ele não é o super-homem, né? Ele é um
Sim.
humano. Ele tem essa
Sim.
humanidade dentro dele.
É acho que uma obra também que pode se relacionar aí um pouco com essas obras um pouco mais maduras, que vai tratar ali de questões um pouquinho mais delicadas. Eu acho que a gente pode falar de Megalobox aqui também.
Amo Megalobox, amo.
Que também vai assim numa. Se tem uma, como posso dizer, tem uma homenagem ali muito forte de Ashita no Joe, né? Mas também no outro mundo, no mundo futurista, digamos assim, ao mesmo tempo que tá bastante caótico e decadente. Então você tem ali essa questão de classe, né?
Sim.
Então a dificuldade do protagonista vem muito mais dele ser considerado realmente inferior, por ele ser pobre mesmo, para ele vir
Sim.
de uma classe social abaixo, e ele ali vai precisar se superar para conseguir jogar com um cara que é muito foda, assim, que é muito rico, que tem toda a estrutura possível para poder ganhar, né? E mesmo assim rola ali um embate super honesto entre os dois personagens e tal. Acho que é uma história bastante impactante, pelo menos a primeira temporada. Eu não cheguei a ver a segunda temporada. Dizem que a segunda temporada vai para algum outros caminhos aí, eu ainda não realmente não assisti.
A segunda também não vi. Não vi, mas a
Mas
primeira é incrível, né?
a primeira é incrível, assim. Eu fiquei super apaixonada. A trilha sonora também é absurda. Então, eu acho que pode ser uma obra que agrade mesmo, né? E quando vai mais pro campo da luta, né? Mais pro campo do boxe e tal, você tem essas histórias. Acho que até Hajime no Ippo, ele pega um pouco dessa parada um pouco mais madura, né? Ele tem partes cômicas, tem personagens ali que servem de leveza, né? Mas ele também vai tratar ali de várias questões, né? Então é engraçado ver, né? Como essas obras de luta, de boxe, elas se diferenciam um pouquinho quando a gente vai para os esportes tradicionais, né? E aí, esporte tradicional, na verdade, nem esporte tradicional, mas eu acho que o gênero esporte, ele tem esses caminhos mesmo, assim. A gente tem ali um Slam Dunk Haikyuu, que ele tem bastante característica de shonen padrões da Shonen Jump, né? Então ele tem coisas ali que são muito próximas dos shonens de lutinha, né? Que a gente fala. Então são personagens jovens, são personagens que estão querendo saber o que eles querem do mundo, onde eles querem chegar. Então tem aquela coisa da amizade, um pouco do esforço, da honra, tem um pouquinho dessas características, né? Aí você tem esses mais maduros que a gente falou, de Rio, Megalobox, Ashino Joe, acho que são Sangatsu no Lion, que eles vão pegando outros artifícios, né? E colocando no, na, na questão do esporte também, né? Então é questões de classe, questões de dificuldades, questões de
Até gênero,
saúde
né? Também
mental,
alguns.
gênero, sim, porque aí a gente pode, né, acho que a gente pode até citar Chihaya Furu também,
Sim.
que é um mangá shosei, né, de esporte. Então é de cartas também, é um esporte não tradicional. E eu acho que vai um pouco nessa parada. Eu acho que ele é um pouquinho mais leve, né, no sentido de as histórias de superação ali, da questão das dificuldades, os caminhos e tal. Ele, eu acho que é um pouco mais tranquilo se comparado a Ashita no Joe e tal, mas acho que ao mesmo tempo ele também tem questões ali mais maduras de lidar, né? Só não é pesado a níveis assim de você sair chorando que nem uma desgraçada, que nem Sangatsu no Lion. Ashita no Joe também tem uns momentos bastante pesados assim, mas
Sim.
Chihaya Furu, acho que a gente pode colocar ainda um pouco nessa parada um pouco mais madura, né? E a gente tem os pras crianças, né? Que eu acho que, assim, a gente acaba não citando tanto, mas a gente tem bastante. Como posso dizer? Bastante caminho que ele vai se assemelhar muito mais com Naruto, digamos assim, né? Ou Pokémon, pra angariar pessoas bem mais novas, né? Acho que aí. Talvez a gente pode até citar Blue Lock aí, porque querendo ou não, acho que é uma obra que vai divertir realmente muito mais os pré-adolescentes ali do que pessoas mais tipo,
Sim,
ai, eu
provavelmente.
acho que o público é mais focado mesmo nessa pré-adolescência. Sei lá, a gente tem o Super 11, que é também uma obra de futebol que eu assisti na infância. Infância, sim. Não, era infância, na real, né? Porque Super 11 é novo, relativamente novo. Mas eu me divertia vendo e falei assim, nossa, as criançadas devem amar isso, né? E ao mesmo tempo você tinha lá a Beyblade, né? Que, assim, não era de esporte, era um esporte próprio que eles criaram, né? A Beyblade, ah, estou fazendo uma coisa aqui de fantasia e tal. Mas tinha o um campeonato, né? Se a gente for parar pra
A própria
pensar, Pokémon
Yu-Gi-Oh, né, também, que...
Yu-Gi-Oh, Pokémon, se a gente parar pra pensar, eles têm um pouco dessa
É,
vibe do esporte.
competitividade, né? Você tá ali competindo, o
Competitividade.
West tá dominando ali, o West campeão mundial,
Sim,
galera.
exatamente.
Essa
Depois de
semana
25
aí, ó.
anos, né? Então,
Se
assim.
você não desistiu dos seus sonhos, não desista, porque o West não desistiu e
Não
foi campeão
desistiu.
mundial.
É, então. Não, e outra, meu. Eu não sei você, Leti, se você chegou a assistir aquele primeiro filme do Pokémon, Pokémon 2001, acho.
Sim,
Foi, não, acho que é.
eu tinha a fita, cara.
Fita, eu também, eu tenho fita até
Tinha
hoje.
fita.
Eu não tive coragem de
Eu
jogar
acho que
fora.
eu tenho ainda, mas eu não sei se tá na... deve estar na casa da minha mãe, mas eu acho que eu tenho ainda
É.
também.
E, cara, eu assisti no cinema aquele filme. E, gente,
É incrível.
você foi criança e não chorou quando o Ash é petrificado e vai o Pikachu chorar lá. Você não tem alma, entendeu? Você não tem alma. E assim, Pokémon marcou muito, gente. Me marcou muito, na infância, marcou muito, muito, muito. E ele tem essa vibe muito. Eu fiquei tão próxima de Pokémon na época que eu fui jogar os jogos, né? Eu joguei até o Crystal, assim. Eu joguei até a terceira geração, mais ou menos, com força, assim. Eu gostava muito de Pokémon. E Pokémon, o jogo, junto com a animação, ele tem muito essa vibe do. Você monta seu time, você tem que ver quais ataques você quer upar, se você quer. Quais poderes você quer dar pro seu Pokémon, até que nível você tem que evoluir, como que é as evoluções desse Pokémon, sabe? As pedras lá do Eevee. Você tem vários caminhos que você pode fazer dentro de Pokémon que ele é muito parecido com o esporte, assim. Tipo, como que você vai pensar o esporte? Como que você vai treinar aquele esporte? Sabe? Qual é o momento certo de fazer um passe ou chutar a bola pro gol? Sei lá. Você tem várias coisas para pensar ali no esporte que eu claramente me vi, assim, quando eu jogava Pokémon, sabe? Então eu acho que é um campo que para as crianças é muito inspirador e muito, assim, vai dar aquela vontade nas crianças de se movimentar,
Vai
sabe? De
estimular,
fazer
né?
outras coisas. Vai estimular, essa é a palavra que eu queria achar. Vai estimular muito essas crianças. Então, Super 11, quando eu assisti Super 11, gente, é a galerinha com poderzinho pra jogando futebol, entendeu? E assim, não tem, você não tem ali coisas complicadas, entende? Tipo, as coisas acontecem, acabou, você tem um time para jogar lá e você tem várias cenas assim bem clichêsões mesmo, tipo, eu preciso defender essa bola. Tá, agora eu vou criar um poder aqui para conseguir pegar essa bola, entendeu? Porque senão eu não vou conseguir defender. Então, assim, essas obras com poderzinho no esporte, eu acho que tem um propósito, sabe? Hoje, com 30 anos, eu acho que eu não consumiria tanto, nem né? Tanto que eu não consumo Blue Lock, sabe? Assim, eu vejo algumas coisas de Blue Lock, fico. Não, não tô afim, sabe? Tipo, não, não é muito a minha praia. É, também um dos motivos de eu não ter lido Kuroko no Basket, assim, essa coisa com poderzinho. Eu fico assim, bom, acho que já foi um pouco da minha idade, sabe?
Já
Quando eu era
passou.
mais. Já passou. Quando eu era adolescente, eu ainda via, eu sentia ali alguma coisa, mas hoje eu não sinto muitas coisas. Então eu prefiro umas histórias like Haikyuu, assim, me emocionam muito mais,
Sim.
sabe?
É, o Kuroko no Basket também não é o meu tipo de obra, assim, de esporte, né? Eu gosto de umas coisas mais próximas da realidade, né? Embora, acho que vale a gente, né, ficar um pouco mais de tempo no Blue Lock, afinal, é um dos animes aí da temporada, é uma das obras do momento, o mangá tá sendo publicado também pela Panini agora. E, cara, o Blue Lock, né, até acho legal dar um histórico pra galera, né, que essa paixão do Japão pelo futebol, né, esse conhecimento maior, ele começa com Super Campeões, que é o famoso original Capitão Tsubasa, né, lá atrás. Começa a publicação em 81 na Jump. E aí são 37 volumes com outras histórias ali derivadas, né? É, criadas pelo Takahashi Yoichi, né? Que é o autor. E aí vem o anime clássico, que foi transmitido aqui no Brasil, passou lá, não, nem lembro que canal que era, a gente era tudo novinho, né? Hoje a gente tá tudo velho, ou você que já é
Manchete,
muito. Se
nem lembro se
você é
era da manchete.
jovem ainda, né? Como diria o Chaves ali, talvez você não lembre, né? Que passava na TV. Mas enfim. É, foi exibido lá em Tóquio, na TV de Tóquio, em 83. 83 a 86, né? Foram 128 episódios. E Super Campeões conta essa história, né, do jogador Oliver Tsubasa, ou Tsubasa Ozora, né? Como eles chamam lá. É, como ele é conhecido no Japão, na verdade, né? Que é um jovem aí apaixonado por futebol, que quer ganhar título com a seleção, né, do país. Então, essas obras elas têm uma constante, né, como a Pá falou de Haikyuu também, que é estimular um pouquinho o esporte nacional, né, dá uma hypada, dá uma crescente, vai que, né, o japonês é estimulado com isso. A gente já é aqui do Brasil, imagina lá o povo japonês assistindo, consumindo, vendo toda hora ali no slogan, né, sai lá em Shibuya, você vê no metrô ali pôster de Haikyuu, pôster de agora Blue Lock, né? Inclusive, se eu não me engano, a camiseta da seleção do Japão atual, ela foi inspirada lá, acho que as cores, né, foram inspiradas no Blue Lock. E é uma obra agora atual, né? Então, tem esse começo aí com o Super 11, com o Capitão Tsubasa lá atrás. E são obras que vão falar do futebol brasileiro, né? Vão tocar no em jogador, vou falar de jogadores brasileiros para trazer um pouquinho de embasamento aí para pro esporte no mundo. Mas o Blue Lock, assim, ele é uma obra que eu achei. Eu sei o porquê ela faz sucesso, assim. Eu consegui entender, né, qual que é o grande artifício do autor. Porque ele começa, assim, uma parada tipo. Pô, você tem. É como se fosse um Big Brother, meio que Squid Game dos players lá de futebol. Que o cara fala assim, né? A mente por trás da parada, dessa operação chamada Blue Lock, o cara pensa assim: olha, eu quero produzir o maior centroavante japonês. E para isso, esse cara precisa ser pica. Esse cara tem que ser assim, o maior, melhor, né? Ele tem que ser individualista mesmo, foda-se os outros. Então ele já começa meio que rompendo com o primeiro princípio aí dos animes, obras de esporte, que é senso coletivo. Né? Foda-se, senso coletivo. Não tem. Você vai ser, ó. Você tem que ser egoísta. E aí, cara, me cativou, porque eu falei assim: esse negócio aqui, ele tá jogando toda a lógica no lixo.
Não existe lógica.
Ele é diferentão, gostei, né? Porque ele meio que converte a galera sendo meio cringe, né? Sendo meio assim, bizarro. E aí você pensa assim, mano, aonde isso vai dar? E aí, o primeiro episódio já é um negócio assim que você termina o episódio muito exaltado, né? Porque ele bota o protagonista, assim, chutando a bola lá, a animação, né? As movimentações ali são bonitas, né? São charmosas. Então, você é realmente cativado por essa parada ali da arte, né? Que é uma arte bem, bem marcada, né? Essa arte que é utilizada no Blue Lock. E aí ele te joga essa realidade, tipo, olha, nós queremos produzir os melhores jogadores do Japão com base nesse experimento aqui. Né, nessa parada aqui, os caras vão se testar. E aí tem essa cena que eu viralizei lá no Twitter, né? Acho que, cara, teve mais de 1.200 likes no meu post, assim, que eram dois frames, né? Que eu acho que resumem bem a obra. Pra você que não viu, né, o meu Twitter, né, então os dois frames lá do Blue Lock do protagonista, que agora eu não vou lembrar o nome dele, né? Porque eu sempre, quando preciso lembrar, não lembro. Mas enfim, ele tá falando assim: nossa, eu acabei de destruir o sonho de 11 pessoas. Que gostoso! Que delícia! Isso ficou assim marcado, cara, pra mim como o maior exemplo do que é Blue Lock, né? Você tem uma lógica baseada em nós queremos desenvolver o individual, né? Então é meio que cada um por si mesmo, cada um por si. Depois eles vão juntar ali os melhores, né? Os 11 melhores e, meu, vamos ver o que vai dar, né? A fé é que vai dar certo. E aí eu tava até perguntando, eu perguntei pra alguns amigos, assim, que leem o mangá, né? Pô, em algum momento, alguém vai se dar conta de que eles precisam se dar bem, de que eles precisam ter senso coletivo, né? Trabalho em grupo, uma parada, assim, desenvolvida no psicológico. Não. Não, é isso aí. É, tipo, seja egoísta mesmo, o negócio é ser fodão, sabe? Uma parada meio edgy até. E aí eu fiquei, tipo assim, gente...
Então é aquela, você ri porque é cringe ao mesmo tempo que é divertido.
Ao mesmo tempo que é bom. É um negócio assim que eu fiquei um pouco... Sabe aquela parada que você vê e você fala assim, cara, isso aqui não é bom, mas é.
É, não é, sei como é.
É um negócio assim que parece que não tem fundamento, mas tem, né? Eu não sei qual que é exatamente, né, aonde que ele vai chegar, porque eu não tô consumindo, né, o mangá. Mas o anime tá bem... Ele tem... Acho que principalmente pela arte, né? A arte e o ritmo dele tá interessante. Então, você é cativado. Você é cativado pelo negócio. Você quer saber o que vai acontecer.
A arte é muito bonita mesmo. A arte é muito bonita mesmo.
É difícil você não querer saber o que vai acontecer com o ritmo que eles estão colocando pros episódios, né? Acho que... E assim, não tem como. Quando você vai pra uma história, um mangá de esporte, você vai... adaptar pra anime, né? Sabe? Adaptar pra um filme. Você precisa brincar com essa animação, né? Você precisa tornar essa animação cativante. E eu acho que nisso tá tendo sucesso, né? Até agora tem 21 volumes, né? A história já tá bem lá na frente. Mas a ideia é formar aí o melhor time japonês, né? O maior time da história do Japão, os melhores jogadores que já existiram, né? Então tem toda esse hype, essa parada realmente... desenvolvida no individual, né? O autor, ele não tem pena de nenhum personagem, ele realmente até pega pesado, então
serve-se, né, gente? Sei lá, Blue Lock me lembra muito, sei lá, Fairy Tail, assim, sabe? Fairy Tail é um guilt pleasure meu, assim, que é, tipo, ele é bom e ruim ao mesmo tempo, sabe? Que o Mashima, que é o autor, ele entende, ele sabe o que uma obra faz sucesso, o que as pessoas gostam, sabe? Ele sabe, ele entende isso. Então você tem capítulos que são, assim, super emocionantes, super encaixadinhos. E depois ele caga tudo, ele faz o que ele quer, entendeu? Assim, ele se diverte no processo. Então, quando eu vejo Blue Lock, é muito isso, assim. Muito estou despirocando, estou fazendo o que eu quero, entendeu? Assim, sim. Meu, caguei pra regras, caguei. E é isso, vou botar aqui botar lenha na fogueira aqui e ver o que acontece, entendeu? E ele se diverte no processo, então é um mangá que não precisa, ele não precisa estabelecer muitos conceitos de fato, sabe? Assim, eu acho que a ideia, ela é meio ser escrachado mesmo, trabalhar com fanservice o tempo inteiro. Eu sinto assim, eu vejo os personagens de Blue Lock, pra mim todos eles são Zoro, sabe? Esse é o meu sentimento, assim. Tipo, todos eles são meio que o Zoro, assim, mesmo. Sei lá, são todos meio pica, não precisa falar muito, não existe tanto diálogo. Não preciso me importar com tantas coisas, porque o Zoro é meio isso. Eu não preciso pensar muito, não preciso falar muito. Eu tenho
Sim.
aqui um objetivo bem claro e acabou. É isso, assim. Tipo, não tem por que eu criar camadas a mais nesse personagem, entendeu? É, ele funciona do jeito que ele é. Então, pra mim, Blue Lock passa essa sensação, entendeu? Que assim, os personagens são muito definidos, e é isso mesmo. É, vai se trabalhar muito com o fanservice, com esses momentos muito chaves, muito marcantes, e que não precisa ter muitas lógicas, mas desde que agrade quem está lendo, visualmente falando, e divirta, beleza, não preciso criar nada muito mais profundo que isso, né? Então acho que também por isso que deve agradar muito a molecada, cara, porque é o momento mesmo, sabe? De verdade, assim, eu li Fairy Tail quando eu era moleca também, eu fico pensando, pô, não precisa às vezes, sabe? Não preciso de One Piece na minha vida. Não preciso que todas as obras sejam One Piece da vida. Não preciso
Sim,
que
sim.
tudo seja um Slam Dunk da vida.
Tudo
Seja,
seja
sei
uma obra
lá.
de arte, negócio. Vamos
Isso,
parar
não
para
é.
analisar essa
É,
grande
não.
maestria do
Eu acho
autor.
que é isso aí, ó. Que o Lico falou, meu. Michael Bay, mano. Michael Bay é só explosão, tiro bom, porrada, dedo no cu e gritaria. E é isso, entendeu?
Eu acho
Não
que o
pensei nada.
sucesso de Blue Lock foi. É como se ele tivesse pego assim. Esses shonens tradicionais aí de lutinha, né? Tipo assim, pô. É, vamos pegar uma obra aqui qualquer, né? Sei lá, Jujutsu Kaisen, né? Que você vai ter ali o Itadori, que é o protagonista, e aí você vai tendo ali os vilões que vão aparecendo. É porque os vilões, a gente parece que são demônios, né? Mas são os bichos bizarros, né? Transformados ali, mas tem os vilões pessoa ali, entre aspas, pessoa, né? Porque é uma galera feiticeira ali, braba, né? Mas vamos supor, né? É como se fosse pegando, cara, você é um jogador aqui e vai disputar contra esse, né? Não é time contra time, é uma parada mais individual mesmo. Então, vamos ver quem que é o melhor no chute, né? Quem que é o melhor em fazer tal coisa, em, cara, driblar, em fazer com esses conceitos, né, do futebol mesmo. Então, é como se ele pegasse, assim, não, eu quero um duelo entre heróis ali, né? Vários personagens. Vamos ver quem que é o melhor. Vamos botar essa galera no ringue. É para jogar bola e vamos ver quem na pelada manda melhor. É isso, entendeu? É assim, não é um negócio tão difícil de entender. Mas é uma premissa que saiu um pouquinho fora da lógica, né? Fora do que era
Sim.
mais visto, né? Mas mesmo o Haikyuu é bem diferente, porque o Haikyuu ele já pega essa parada mais times, né? Então você tem
Sim.
lá o time principal, ele tem foco em personagens também, né? Então, por exemplo, tem o duelinho ali de quem que é o melhor bloqueador. Quem que é o melhor líbero ali e tal. Tem essa. No meio dos episódios ele dá uma, né? Pô, é esse líbero contra esse. É esse levantador contra esse. O Blue Lock, ele. Cara, a gente quer os 11, mas foda. Aí, acabou. Vamos que se matem aí. Vamos ver quem que sai disso aí. Beleza, né? Eu acho que enquanto ele tiver diálogos bons, como este aí que eu postei lá no meu Twitter, ele vai me cativar. Ainda vou. Dá uma chance porque me fez rir, né? Acho que eu tô num ponto da minha vida que, assim, me fez dar risada, eu tô consumindo, porque tiver tanta coisa ruim na
Não,
internet, afins.
é de amargo basta a vida, meu.
Basta eu já, às vezes, né? Então, pô,
Porra.
vamos dar um pouco de risada. Mas Blue Lock é uma obra que vem ganhando, né? Muito por esse elemento mesmo, essa parada de ser. Algumas pessoas não gostam, né? Já vi gente comentando, pô, não. É o meu guilty pleasure acabar vendo isso, ou, pô, não gostei, não é pra mim. Mas tem muita gente que vai gostar porque é simples e funciona, né? Na lógica dele, ele acaba funcionando.
Então, quando eu assisti a Super 11, Super 11 chegou a sair no Brasil aqui, né, também pela JBC, eu nem sei se isso terminou, porque ele veio num formato mesmo para crianças, e Super 11 é muito uma obra para crianças mesmo, sim, tipo, acho que Blue Lock ele ainda pega uma camada um pouquinho mais velha. Super 11, meu, é galera que tem 6, 7 anos de idade mesmo, sabe? É bem criança mesmo. E assim, eu assistia sem esperar nada também, sabe? Tipo, tem obras que a gente consome que não precisa de muita coisa para te cativar, não precisa ter nada muito mirabolante pra você falar assim, beleza, eu quero consumir isso, sabe? E é interessante a gente falar mesmo de maneira mais ampla sobre esporte, né? Obras de esporte, porque no dentro do próprio gênero você tem de tudo um pouco. Né? Você tem assim para gostos muito diferentes e para idades diferentes, né? A gente já falou de várias obras aqui, que seguem certas tendências, mas que têm propósitos que vão para caminhos diferentes, né? Se você pega, por exemplo, Haikyuu, que é vôlei, Slam Dunk, que é basquete, ainda que a premissa seja trabalhar em personagens, trazer emoções, explicar um pouco como o esporte funciona, são esportes de dinâmicas diferentes. E que, às vezes, a pessoa não tem uma proximidade muito grande com o próprio esporte e acaba não se identificando muito com a história. Mesmo que essas premissas de trabalhar com personagens e tal sejam parecidas, né? Então, eu tive esse problema, por exemplo, com Major. Major é uma história de beisebol, e assim,
Sim.
é muito boa. Eu assisti a primeira temporada inteira e a obra em si é muito boa mesmo, assim, os personagens são muito bons, trabalha muito bem, toda a emoção dentro do beisebol, só que o problema é que, na realidade, gente, beisebol não é emocionante. Sério, é um saco. É um saco assistir beisebol, gente. Sério, você fica mais de 3 horas assistindo um jogo que, sei lá, de 3 horas tem uma jogada muito foda, que você fica, uou, wow, legal. Só que é isso, assim, é 3 horas para uma jogada de 2 minutos que você se emociona. É um jogo que, para mim, nunca me emocionou, entendeu? Eu dormi toda vez que assisti
O
beisebol, cara.
Major não é o Ice Shield 21, é outra coisa, né?
Não, o Ice Shield 21
É
é
outro.
de futebol americano,
Ah,
né?
tá. Eu sempre confundo os dois.
O Major é de beisebol. Mas é isso, gente. Beisebol ele é um dos principais esportes do Japão. Então você tem muita obra de beisebol do Japão, muita obra mesmo. Só que são obras que eu acabo não me identificando porque eu não consigo me identificar com o esporte. Para mim é insuportável assistir beisebol. É insuportável. Então, assim, eu que já assisti jogos mesmo da Liga NHL, né? Que eles chamam, se eu não me engano. Eu não. Nunca senti essa emoção, sabe? Eu dei para vocês aquele contexto no início do programa, que esportes é uma coisa que mexe muito comigo, que eu gosto muito de assistir e tal. E beisebol para mim, é insuportável. É nível golfe, assim, também, cara. Eu não consigo ficar na TV assistindo golfe, não consigo ficar na TV assistindo beisebol, entende? Então, quando eu fui assistir o anime de Major, o esporte parecia muito mais emocionante do que ele realmente é. Né? O anime, ele faz milagre, na real, assim, com um esporte que é super parado, né? Então, recomendo, inclusive, assistir Major, porque Major é uma história muito boa, é uma história longa, tem muitas temporadas, e agora tá tendo. Agora não, né? Eu acho que já foi também, já foi esse anime. Tem um time misto feminino, atualmente estão trabalhando. Estão trabalhando também personagens femininas dentro do esporte. E isso é muito massa, entendeu? É muito massa. A história em
Sim.
si de Major, eu super recomendo. É uma puta de uma obra. Mas o problema é que, dentro desse gênero do esporte, realmente pode ter obras que você acaba não se identificando tanto. Porque o esporte em si não te chama absolutamente nenhuma. Não te dá nenhuma. Não é nada chamativo. Não te interessa de maneira alguma, entendeu? Então, às vezes pode rolar essa quebra, né? Foi meio que ao contrário para mim com o futebol americano, né? Futebol americano para mim era um esporte que até então cagava e andava. E com a Ice Shield 21 ali e tal, fui percebendo que o jogo é legal. E você tem ali a própria NFL, né? E é muito emocionante você assistir a NFL. E aí eu falei assim, porra, aí eu me identifiquei com o esporte também e tal, então dei chances. Então pode vir, você tem esses dois caminhos. Então você já conheceu o esporte, achar ele insuportável. E assistir uma obra que, assim, você acha que a obra é legal, mas quando você percebe que existe meio que um romantismo, vai, entre aspas, assim, do próprio esporte, porque o anime faz parecer muito mais legal do que de fato o esporte é. Você pode ter esses problemas, sabe? Mas eu acho que sempre vale muito a pena você começar obras com esportes que você acaba se identificando mais, sabe? Que existe uma conexão
Sim.
mais fácil, né?
Acho que até também é um pouco do trabalho do autor, né? Que nem o Momon comentou aí no chat. Né? A graça do anime do esporte é que o autor normalmente consegue fazer ficar interessante. Então, justamente, uma das funções da narrativa nesse quesito, né? Quando você tá falando de uma obra, por exemplo, sei lá, como citaram aí até no chat também, o Ping Pong, né? Que é uma obra também bem grande, né? No tênis de mesa. Todos esses elementos que o autor traz para desenvolver o personagem, o protagonista, então dá um background pro protagonista, né? Pô, esse cara ele não tá aqui do nada, né? Ele passou por isso. Como a gente falou lá no Ashita no Joe e Hajime no Ippo, né? Esse histórico, o próprio Megalobox, que também, né, é uma homenagem aí ao Ashita no Joe. Tudo isso que vai sendo desenvolvido, né, do protagonista vir, da onde ele veio. Dele de repente, normalmente, né, uma pessoa ali que não tem grandes conquistas na vida, não tem grandes coisas. E aí ele vai. Ele coloca o protagonista num patamar próximo ao do leitor, né? Tipo, ah, é gente como a gente, é uma pessoa com sonhos igual eu. A diferença é que eu sonho com X e ele sonha em ganhar esse campeonato aí, né? Ele quer ser o atleta mais incrível, mais foda do que ele faz. Enfim, acho que essas construções, né, vão dando base para que a gente se identifique. É um pouco daquilo que eu falei que me fez apaixonar por esporte tradicional e até esporte, principalmente o eletrônico, no caso, né? Que é essa questão de você conhecer quem você está assistindo. Então, quanto mais, né, eu vejo de documentários, né, de esportes em geral, mais eu consigo gerar identificação, gerar um laço, entender o que aconteceu ali. Então, a história, nesse sentido, ela se faz importante porque ela traz pra gente elementos que a gente vai fazer, a gente vai criar, vai desenvolver laços, né, com o protagonista ou com o personagem que tá ali do lado do protagonista. Às vezes não é o protagonista em si, mas pode ser o antagonista. E no geral também, essas obras de esportes, não invariavelmente, elas vão trazer um antagonista que a gente consegue se identificar bastante, né? Então, por exemplo, várias vezes eu perguntei para amigos meus em Haikyuu, pô, quem que você gosta mais? E às vezes a resposta não é alguém do Colégio Karasuno, é de outro colégio, né? De outro time. Então, assim. E se for ver, o Karasuno vai enfrentar aquele colégio, né? Então, assim, vai enfrentar o herói, né? O time que a história está acompanhando. Então, esse tipo de coisa que me fez também gostar muito desse tipo de obra, né? Apesar, acho que concordo com você, pá, normalmente o que a gente conhece mais, a gente tende a se identificar mais. Então, por exemplo, o Ping Pong. A história, né, do mangá era uma história que eu não tinha tanto interesse, porque eu falava, pô, é legal o tênis de mesa, mas né, por que que eu vou ler uma história de tênis de mesa? Aí você vai ler e você vê que, cara, tem tantos elementos ali de drama, né, de realmente que. De história, né, que fazem você se apegar àquele personagem, querer entender o que vai acontecer com ele. Um dos mangás recentes aí da Jump que eu tenho consumido mais. E agora eu tô meio atrasada, né, com ele, mas eu gosto muito dele, é o Blue Box. Não é Blue Lock, ó. Atentem-se, Blue Box. Eu já falei dele em alguns episódios anteriores, né, que é um mangá que ele tem como foco romance, entre duas pessoas ali, né, um jovem menino, uma menina, que eles estão no mesmo colégio ali e tal, só que ela é do clube de basquete, ela faz basquete ali, né, e ele faz badminton. Badminton que é um esporte que eu, assim, honestamente, não tenho conexão nenhuma. Não dou uma foda, mas o foco do romance em si, ele o foco, perdão, o foco do mangá em si, né? Ele é o romance. É a questão ali que eles vão se desenvolvendo esse amor ali entre os dois, né? Um vai ver o jogo do outro, no contexto de campeonato, um sabe que o sonho do outro é isso. Então, eles não. É aquela história padrão de romance em que um não se declara pro outro, né? Óbvio. Mas vai tendo alguns elementos ali que vão te prendendo a história, né? Vai sendo uma história que ela vai sendo gostosa de acompanhar por N motivos. E o esporte, ele tá ali de plano de fundo. Ele vai acabar sendo importante para desenvolver os personagens, né? Então, por exemplo, ela é muito boa no basquete. Ele não é tão bom no badminton. E aí ela vai tendo mais sucesso que ele no que ela almeja. Ele não tanto, né? Então, o autor meio que ele utiliza do esporte para trabalhar um pouco os personagens. Isso eu acho bem
Ah, eu
legal.
acho que, nossa, eu acho muito massa isso, assim, por exemplo, uma coisa que me chamava muita atenção e que mexeu muito comigo em Slam Dunk é que o Sakuragi não é o melhor jogador, entende? Ele não é o melhor jogador. E mesmo quando você termina Slam Dunk, ele continua não sendo o melhor jogador, sabe? Então, assim, essa
Sim.
parada de você falar assim, olha, acho que sai um pouco do shonen de lutinha. Porque o shonen de lutinha normalmente é o quê? É o escolhido. É o cara que já herdou alguma coisa muito importante. Ele já tem um passado, digamos assim, com ligações muito importantes. Então, assim, mesmo em One Piece, que a história a gente sabe que não é a história do Luffy especificamente, o Luffy também tem um pouco disso, sabe? Tipo, o pai dele não é um qualquer. história dele não é qualquer uma, e assim por diante, sabe? Mesma coisa se você pega
Sim.
Naruto, Ichigo, todos eles têm ali uma linhagem, digamos assim, que é muito histórica, que é muito importante, que não sei o quê, né? E quando a gente vê, traz isso pro esporte, isso sai um pouco, né? Isso não significa tanta coisa assim. Então você tem o Hinata, que os pais, assim, são só pais. A mesma coisa com o Sakura. Com o Sakura, na verdade, a gente nem sabe quem são os pais. O Hinata, até onde eu vi no anime, também, tipo, isso não é muito impactante. A gente
Sim.
tem ali um contato maior com a irmã dele só. Então, é uma coisa que, para mim, mexe um pouquinho mais comigo também, nessas histórias de esporte, porque eles são muito mais mundanos. São pessoas muito mundanas e que, tipo, muito a trajetória dessas pessoas. Nem sempre é ser o melhor no que elas querem, sabe? Assim, não é, eu não quero ser o melhor jogador de vôlei, eu não quero ser o melhor jogador de basquete, sabe? Pelo menos nessas duas obras que eu estou dizendo, né? Em Haikyuu e Slam Dunk, que você não tem isso, né? Então, era uma coisa que me aproximava muito dos personagens, né? Pô, essa pessoa, ela é tão muito humana como eu, sabe? Porque eu tô jogando basquete aqui porque eu tô querendo me divertir, eu quero. Sei lá, que nem ser que nem o Sakuragi, sabe? Aprender a fazer a cesta perto do quadro, sabe? Do tipo, ó, vamos fazer o treinamento do Sakuragi, jogar 100 vezes a bola no aro e ver o quanto você acerta, sabe? Você se divertir no processo. E o Hinata também tem muito isso, ele é apaixonado por vôlei e tal, ele não quer ser o melhor jogador de vôlei, sabe? Ele quer aprender mais, ele quer evoluir. Ele quer jogar com jogadores mais fortes que ele, mais melhores que ele, né? Então eu acho que famoso remeso de pobre, não? Assim, eu me identificava muito com esses momentos, sabe? Com as suas fases de treinamento também e tal, porque tem essa coisa do tipo, eu ainda tenho um caminho imenso para eu ser um jogador bom. Entendeu? Não é nem ser o melhor, porque, cara, para eu ser o melhor, não é nem agora na adolescência que eu vou ter. Eu não vou chegar no meu melhor auge estando no colegial, sabe? Eu acho que, pelo menos em Haikyuu Slam Dunk, isso é muito pé no chão. E é muito gostoso de ver, sabe? Muito, 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 muito gostoso mesmo de ver. Eu me identifico demais com isso. E eu acho que outros esportes, mesmo quando a gente não tem conexão, sabe? Podem emanar muito isso. O ping-pong que vocês estão citando é o do Matsumoto, é a obra do Matsumoto, que a JBC lançou aqui também e
Sim.
tal, né? E que Matsumoto é um puta de um autor foda pra caralho. Super recomendo, inclusive, pra todo mundo também pra ler. E eu acho que é isso, assim, você tem esses outros esportes que são mais, assim, badminton, sabe? Tipo. Ping-pong, sabe? Você tem esses outros esportes que, assim, meu, não é o esporte tradicional, não é o vôlei, sabe?
Sim,
Tipo,
sim.
cara, não tá próximo de você. E mesmo assim, eu acho que eles têm muita felicidade de emocionar, né? Muito mesmo. Eu acho que um que eu posso citar também, que ele não entra muito nesses esportes tradicionais, é Yuri on Ice, né? Eu sei
Ah,
que
Yuri
Yuri
vai
on
ser
Ice
incrível.
Tem assim um fandom que não é lá dos melhores fandoms, né? E a obra em si eu acho que pecou em algumas coisinhas, mas os momentos mesmo de ver o campeonato, de como que é a patinação no gelo e tal, patinação artística, é absurdo, né? Porque são esportes, esses esportes de inverno são muito distantes da gente aqui que mora no Brasil. Né? E faz pouco tempo que a gente vê as Olimpíadas de Inverno. Então, assim, meu, são esportes que são muito diferentes pra gente. Muito, muito diferentes pra gente, sabe? A gente, de vez em quando, vê lá uns brasileiros, mas são brasileiros que estão morando fora há muito tempo, porque não tem como treinar aqui no Brasil, sabe? Esses esportes. Então, eu acho que, mesmo você não tendo uma conexão muito forte com alguns esportes, mesmo trazendo essas coisas mundanas, dos personagens, olha, eu não quero ser o melhor dançarino, eu não quero ser o melhor patinador e nem nada, mas eu quero entender, eu quero treinar mais, eu quero, digamos, ser orgulho de mim mesmo, sabe? Eu acho que já é um caminho excepcional, assim, sabe, dentro dessas
Sim.
obras de esporte e me chamam mais atenção. Por isso que eu falo para vocês que Major é uma obra que eu acho que vale muito a pena. Major, se eu continuasse sem saber como funcionava o esporte, eu super continuaria, entendeu? O problema é que eu me conectei mesmo com o esporte, né, na realidade de beisebol, e para mim é insuportável, completamente insuportável. Então, sabendo das regras, sabendo como funciona, quando eu fui pro anime, aí bateu meio que de frente, tipo, cara, mas não é assim que funciona exatamente, entendeu? Esse momento, na realidade, na real, é um saco, né? Então, e acho que isso acaba influenciando mesmo em como você consome algumas coisas. Mas eu super recomendo, mesmo que o Ballroom, era esse aí que eu tava tentando lembrar, do que é da dança, que é do balé. É, também, assim, meu, gente, balé é muito difícil. É, assim, é muito difícil você treinar balé, é muito difícil você ser dançarino, muito difícil você estar em alto nível e tal. Meu, assim, você arregaça muito os seus pés, seu corpo e tal. É bastante difícil, você tem que começar muito cedo. E é uma história super massa, assim, de desmistifica muitas coisas, quebra bastante padrão de gênero. Então, o protagonista é um homem que ele ama balé e tal, e ele quer aprender cada vez mais, só que ele se distancia do balé porque ele tem, rola esse preconceito, ah, porque balé é coisa de menina. Então, esse assunto chega à tona, sabe? Então, acho que todas essas obras em Yuri on Ice, isso também aparece um pouco, sabe? Porque a patinação artística, você tem toda aquela coisa um pouco mais delicada. Então, a história, ela brinca muito com os belly baits e tal. Então, eu acho que é inclusive que o Yuri on Ice peca um pouco, porque, mano, pra mim tinha que botar logo que era BL e acabou, entendeu? E acabaram não
Sim.
fazendo isso.
Sim.
Então, você tem muitos baits ali e que acaba mantendo um preconceito, assim, ah, essas coisas de patinação é coisa de menina, digamos assim, sabe? Então, mas ainda assim, são obras que te apresentam coisas que são muito diferentes da nossa realidade e que explicam, né? Dão uma perspectiva um pouco de como as coisas funcionam. Não na totalidade, não na realidade, 100%, né? Mas eu acho que trazendo essa emoção, traz essa proximidade de você com o esporte, né? E dá a oportunidade de você aprender um pouco também. E quem sabe você vai numa uma atração, entendeu? De balé. Ou você vai assistir às Olimpíadas de Inverno, sabe? Eu acho que essas coisas, essas obras, elas também podem influenciar de um jeito muito, muito impactante, sabe? Que nem, eu gosto muito das Olimpíadas, né? Eu assisto as Olimpíadas. E, gente, assim, eu sou super emocionada, assim. Quando eu vejo um brasileiro ganhando qualquer medalha, pode ser medalha de bronze, eu ficar em quarto e tal, eu tô lá chorando na frente da TV, entendeu? Porque você se conecta muito com essa coisa da superação, sabe? Ai, olha, fiquei o ano inteiro treinando e tal. Aí, às vezes, você vê que a pessoa é bolsominion, mesmo assim, você chorou por ela, entendeu? Porque ela tava lá
Faz
tentando e
parte,
tentando
né? Fazer o
uma
quê?
medalha. Eu fiz parte, mas, assim, no fim das contas, é você se conectar mesmo com o esporte em si, sabe? É você entender que tem ali tem etapas ali, né? De muitos anos de treino, de muitos anos de preocupação e tudo mais, sabe? Porque são pessoas, principalmente em esportes que não são tradicionais. Parece que a superação, ela é ainda maior, né? Você tem ali três, quatro vezes mais superação. Porque parece que nada é valorizado, né? Tudo que você tá fazendo não é valorizado. Então, ah, você tá treinando atletismo? Ah, não é nada isso aí, entendeu? Então, existe uma desvalorização muito grande também com os esportes não tradicionais, né? Então, quando eu vejo obras que saem um pouco das obras dos esportes tradicionais, eu também fico emocionada, sabe?
A gente tende a overvalorizar, às vezes, né, algumas coisas e algumas outras passam ali por baixo. E ainda falando, acho que duas que se correlacionam bem com isso, né? Que acho que vale a pena mencionar, embora uma delas eu não assisti, a outra eu vi uma parte, mas é muito boa. A primeira é do mesmo autor de Your Lie in April, o romance com música, né? Que talvez muita gente já tenha visto, que é o Farewell, My Dear Kramer, né? Que é o futebol feminino. Então, para quem quer procurar alguma coisa dentro de futebol ainda, aproveitando essa época de Copa e tem interesse, tem essa obra aí de futebol feminino bem interessante, né, que vai abordar um pouco da história aí da Sumire Su, que é uma adolescente que adora futebol, apaixonada. Ela tem, apesar de ela jogar no time do colégio, né, ela não tem grandes conquistas, também tá nessa história de protagonista que, meu, às vezes tem essa parada de sonhar mais com uma realização pessoal mesmo do que algo muito grande, né? Então, ela queria fazer parte de uma equipe que fosse, né, mais competitiva, já que a dela não é, e tem aquela. Já traz um pouco dessa discussão, né, de que, pô, as competições femininas não são tão competitivas quanto as masculinas, então a escola ali não dá tanta atenção, não tem tanto campeonato feminino. Já é uma obra que vai tocar um pouco mais nesse ponto, né? E aí ela vai receber um dia lá uma proposta de uma grande rival dela para elas jogarem juntas e fazerem um time mais forte. Então essa premissa, né, do anime é uma obra aí também que não é longa, né? Até bem curta. Não sei se só no Brasil mangá, acho que não, mas tem ali o tem um filme também até na Crunch, né? Vocês podem encontrar lá. E também eu vejo ser bem elogiada essa obra. E do atletismo, né, que eu acho que vale mencionar também, é uma que ficou bem popular, que é a Run with the Wind, né? Muita gente deve conhecer aí por já ter ouvido falar, já ter visto, até já ter assistido, né? Essa aqui é o meu uma grande culpa, porque eu não vi ainda, mas estava na minha lista há muito tempo, só que não deu tempo de eu ver. Mas é uma obra de atletismo bem elogiada, em que o foco principal ali é o drama, né? Você tem um dos personagens principais, ele acaba abandonando o esporte por um trauma que aconteceu na vida dele. Também é algo que vai ser relativamente recorrente em histórias assim, né? Você tem um personagem que ele era praticante de tal esporte, era atleta, e aí, sei lá, ele sofreu um acidente, ele pegou um trauma, ele não, né, não consegue se dedicar mais, não consegue treinar mais. Ele ficou com aquela parada. E aqui você tem realmente no Run with the Wind, você tem algumas relações mais realmente dramáticas, de laços, né? É uma obra que vai trabalhar muito os personagens mesmo, né? Dá muita atenção para os diálogos, e com, né, o pano de fundo ali sendo o esporte, nas corridas, né, o atletismo em si. E a animação também é muito elogiada, né? Tudo que eu vejo desse anime, o pessoal tá elogiando, tá falando. Então, não é a primeira vez que eu vejo, né, essa história. Agora veio na minha memória, né, mas eu tinha, cara, ouvido falar dela muitas vezes, até entrar na minha lista, né, de prioridades, mas ainda não comecei a ver. E os personagens também, né, como eu falei, eles têm características próprias, personalidades bem definidas, histórias pessoais bem construídas, ambições, cada um ali com seu gosto. Eles têm química, né, os personagens ali, eles se relacionam, né, da forma que o autor vai desenvolvendo ali, que prende a gente, né? Ninguém fica muito jogado para escanteio. E muita gente se apega, né, aos personagens de histórias de esporte, porque acaba se reconhecendo, ainda muitas vezes não no protagonista, né? É até interessante isso, porque toda vez que eu converso com amigos, assim, com o pessoal que consome, né, obras de esporte, geralmente ocorre aquele fenômeno de shonen. O protagonista não é o grande alvo ali do carinho da galera, né? Mas um outro secundário ali, amigo do protagonista, sei lá. Alguém, até o rival do protagonista, enfim, alguém que tá por ali, né? Então, são obras que acabam sim trazendo, né, pra gente poder finalizar esse episódio, são obras que trazem elementos que fazem com que a gente se apegue. A gente se apegue ao esporte, ao personagem, ao drama que tá acontecendo ali, a um romance. Algum pano de fundo, às vezes, que não necessariamente seja, né, o esporte, mas é claro que o esporte ele tá ali por um motivo, que é para às vezes desenvolver o personagem, trazer detalhes, trazer uma história a mais que a gente não conhece. E agora, pra gente finalizar esse episódio, sua principal indicação. Tem alguma indicação que você não citou hoje? Algum que ficou na memória e você esqueceu? Alguma coisa que você quer acrescentar em relação a alguma obra de esporte?
Eu acho que eu falei de todos que eu assisti. Talvez eu esteja esquecendo de algum, sim, mas não vou me lembrar agora. Eu recomendo muito. O pessoal falou de Ahiro no Sora aí também, Baby Steps. Eu conheço de nome, mas não cheguei a assistir. Bom, gente, que eu recomendo? Vai, eu vou recomendar o do balé, que é o Ballroom. Cara, como é que é o nome aqui?
Yokoso.
Isso, Ballroom Yokoso, isso mesmo.
Yokoso.
Que é bastante. Eu acho que ele é bastante atual. bastante atual. O protagonista, ele é bobo, ao mesmo tempo que ele é super apaixonado pelo esporte, pelo balé, pela dança. E ao mesmo tempo que você aprende sobre balé, você também tem essa quebra de gênero que é bastante interessante de ver nos dias de hoje, que se diferencia um pouco aí das obras de esporte, e dá oportunidade para homens gostarem mais, né? Então, agora eu não sei se o Dance 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 Your em japonês é o Yokoso ou não, mas é o Dance 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 Your que eu conheço, que é esse do balé, né?
Sim. Esse daí é
É.
coreano, não é? Porque
Olha.
tem. Eu sei que tem um K-drama dele na Netflix. Eu acho.
Gente, agora você me
Ou
pegou.
não é?
Eu vi o
Meu Deus.
anime. Eu vi o anime. Agora eu
Ah,
fiquei.
não, não. Eu tô confundindo com outro. Esquece. É porque tem
Tá.
um drama coreano muito bom também de balé, que
Boa.
é. Deixa eu ver, cara, o nome. Agora eu vou ter que dar uma olhada, mas é muito
Eu sou ruim.
elogiado, sim.
Eu sou ruim de nome, tá, gente? Agora vocês me pegaram. Eu não sei se Dance 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 Your em japonês tá em Yokosu ou não. Mas é o Dance 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 Your. Eu devo ter me enganado com os nomes.
Navileira, o que eu tô falando. Que é um
Ele
de
tá na Netflix.
balé de dois homens.
Que massa. É o Dance 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 Your, gente. Eu me enganei aqui. É o Dance 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 Your
É,
que eu vou assistir.
Danseur. Danseur, né? Que é meio. É francês, eu acho. Aí tem que fazer biquinho pra falar.
Dançou,
Dansu. É.
dançou. Mas é muito boa a história, tá,
Mas.
gente? Muito boa.
É, então, tem esse que eu tinha comentado, né, agora, esse drama coreano aí da Netflix, que é bem elogiado, eu não vi ainda, mas ele é muito bem falado, assim, real mesmo. É, e tem um, cara, que tá muito popular, que também é coreano, também é webtoon, chama Windbreaker, é, também é, se não me engano é de ciclismo, eu acho que é ciclismo, é bicicleta, é, bicicleta e ciclismo, né,
Sim.
meu Deus, se eu falar errado aqui, bom, eu acho que é isso. É, que é uma obra coreana que ficou bem falada assim, né, no, para quem consome mais manhwa, mesmo webtoons, né? É, e o protagonista, ele é, né, ele tem esse foco em ciclismo, mas é também uma obra que tem ali outras variáveis, né? Então vai trabalhar um pouco mais ali de relações, dramas, é, mas tem essa central aí também no ciclismo. E é algo que eu acho que eu nunca tinha visto. Eu acho que é a primeira obra que eu vejo que foca um pouco mais ali em ciclismo, porque eu nunca tinha visto nada muito sobre. Ela é uma obra meio extensa, né? Então, assim, acho que são mais de 300 capítulos já lançados aí do manhwa. Mas o pessoal elogia bastante também. Assim, é, a arte é muito bonita. Eu lembro que quando eu fui ver pra ler, assim, eu sou suspeita porque eu adoro arte de webtoon. Mas essa arte aí me cativou bastante. E muito bonito, assim, dá vontade de ler. Né? E, inclusive, tem uma outra obra que é de boxe. Depois eu vou. Cara, não sei se eu vou lembrar agora. Mas é uma obra de boxe também de manhwa. Que é muito bom. Vai ser publicado agora nos Estados Unidos, né? Vai virar publicação física, né? Porque tem muitos manhwas que agora estão virando. Igual mangá aqui, né? No Ocidente, estão virando publicação física. Ainda são poucos, né, que são publicados. A gente tem, por exemplo, hoje em dia no Brasil, Solo Leveling. Tipo, acho que só, né? Basicamente Solo Leveling, que é o mais conhecido aqui, mas que não tem nada a ver com esporte, né? Mas, cara, eu queria muito ver mais obras coreanas, chinesas, chegando no aqui no Brasil,
É o
por exemplo,
chinês
né?
tem, né? Um BL que chegou aí. Chinês. Eu
Tem, é, tem.
não vou lembrar o nome, assim, gente. Eu sou péssima de nome, mas ele é bastante famoso, assim. E acho que New Pop vai trazer algumas outras coisas da Coreia. Mas. Não lembro outras, não.
É The Boxer que eu tô falando, cara, é. Acho que é o The Boxer. Acho que é The Boxer. É, se eu não me engano, ele vai virar. Ele vai ser publicado nos Estados Unidos, físico. Né? Ele tá
Massa.
bem grande também. E aí é uma obra de boxe, né? Uma obra que tá sendo bem falada também lá fora. Então vale a pena vocês pesquisarem aí, se interessar, né? Se a arte, né? A arte, a história agradarem vocês, porque os manhwas, né, são um pouco diferentes aí. A maioria tem cor, né? Então. Não todos, né? Acho que são coloridos. Então a arte acaba chamando bastante atenção. Mas, enfim. É... Encerramos mais um episódio aqui em que falamos sobre obras de esporte. E, cara, deve ter ficado muita coisa aí pra gente falar, hein? Talvez em uma
Faltou.
outra oportunidade, né? Talvez tenha passado algum batido algumas obras. Eu não sou tão aficionado assim
Também não.
por esse tipo de obra. Eu gosto, né? Mas acho que vale mencionar por último, agora que eu acabei de lembrar, que é a única que eu conheço que envolve esporte eletrônico, que é King's Avatar. Se eu não me engano, é a disputa lá da galera no RPG Online, lá acho que é MMO. Enfim, foi uma das obras que me fez. Eu lembro que quando eu comecei a conhecer LoL e tal, eu pensei, pô, como que eu posso ver alguma obra de que se relaciona ali com esporte eletrônico? Aí eu descobri King's Avatar, que é um anime chinês, né? Uma obra origem chinesa, né? E é bom, é legal, é bacana. Mas, enfim, dada a última recomendação aí, procurem lá. Fica a minha recomendação aqui que eu não tinha falado, King's Avatar. Procura lá, talvez interesse vocês. Mas é isso, galera. Obrigado por ter acompanhado mais um episódio. Mais coisas aí a se falar na semana que vem. Tem uma discussão aqui sobre One Piece atualizado, tá? Estamos com um grupo de Telegram seleto para discutir spoilers de One Piece semanal. A gente tá dando prioridade pra galera que consome aqui o Tanoshi. Mas se você me mandar uma mensagem no meu na DM do meu Twitter, Letícia X Mota, você consegue entrar lá, né? Me manda lá uma mensagem, fala que você quer entrar no grupo de spoilers de One Piece. Lá é liberado, tá liberado, liberadaço. Então, se você tiver atrasado, se você não quiser spoiler, não entre. Não entre, já tô avisando agora.
Eu aviso.
Mas semana que vem vamos discutir aí o One Piece atualizadão, entendeu? Então, cola aí na terça-feira, semana que vem tem episódio especial do Talks também. E
Sim.
sem mais spoilers, até semana que vem. Beijo, tchau, tchau.
Beijo, gente. Tchau, tchau.